Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Justiça de Deus. Capítulo 18. A revelação do pecado e da justiça antes de Cristo e depois de Cristo. Sob o objetivo de mostrar que a justiça de Deus oferecida pelo Senhor através do seu Evangelho é crucial para a salvação e a vida eterna de cada ser humano, nós temos procurado evidenciar, desde o início do presente material, que tanto a palavra justiça como a palavra pecado apresentam um uso muito mais amplo e mais vasto nas escrituras bíblicas do que aquilo que é descrito sobre estes termos na grande maioria dos dicionários linguísticos disponíveis no mundo. Nos capítulos anteriores, vimos, por exemplo, que o termo pecado é utilizado pelas Escrituras para denotar a própria existência da possibilidade do mal ser cometido, incluindo a atuação do pecado na tentação ou na proposição de ofensas, assim como ele é utilizado para denotar todo o período de consequências que podem vir a ocorrer pela sujeição ao pecado ou ainda pela sujeição às proposições ineficazes que o pecado propõe para que as pessoas supostamente possam ser libertas do seu jugo. No aspecto da justiça, vimos que este termo nas Escrituras, sob nenhuma hipótese, é limitado às ações de condenações de pessoas pela prática de uma transgressão, mas ele abrange toda a base de ações e condutas de Deus em relação a todo o universo. Deus atua em retidão em tudo porque a base de todas as suas decisões está firmemente fundamentada na sua justiça. Por causa da perfeita justiça de Deus, nenhum pecado jamais pode ou poderá ser encontrado em Deus ou em qualquer dos seus juízos, caminhos e ações. Nos capítulos iniciais deste material, foi exposto que o Senhor, mesmo diante de uma infinidade de injustiças praticadas contra ele, não reagiu com injustiças, demonstrando que o seu juízo, inclusive enquanto Cristo estava em agonia na cruz do Calvário, sempre esteve firmado na justiça. A vinda de Cristo em carne ao mundo, assim como a crucificação de Cristo, contudo, não se limitaram a uma demonstração pública da justiça de Deus mesmo diante de terríveis e cruéis circunstâncias que o Senhor vivenciou no mundo ou que foram dirigidas a ele através de agressivas e diretas oposições. Conforme também foi comentado brevemente anteriormente, por meio da crucificação de Cristo, tanto a revelação mais ampla do pecado como a revelação mais ampla da justiça de Deus alcançaram uma dimensão até então impensável e incompreensível para a quase totalidade dos seres humanos. A vinda de Cristo ao mundo e a sua crucificação não ocorreram somente para dividir a referência do tempo cronológico em antes de Cristo e depois de Cristo, mas serviram também, ou principalmente, para introduzir um novo tempo de compreensão sobre a atuação do pecado e sobre a atuação da justiça de Deus em Cristo Jesus a favor da remissão e da salvação dos pecadores. A partir da vinda do Senhor Jesus Cristo em carne ao mundo, Deus passou a manifestar o cumprimento da promessa de que em sua justiça não havia somente a provisão para que o Senhor não se associasse à injustiça, mas também que ele, em sua justiça, fez a plena provisão de um caminho justo de libertação dos seres humanos do jugo de escravidão ao pecado. A partir da vinda do Senhor Jesus Cristo em carne ao mundo, Deus passou a revelar muito mais explicitamente a amplitude do engano e do jugo que o pecado procura atribuir às pessoas, mas também ou conjuntamente passou a revelar muito mais amplamente a justiça provida pelo Senhor para que as pessoas não mais precisem permanecer sob o jugo do pecado, do corpo do pecado e das proposições falsas ou enganosas de libertação que tentam manter as pessoas subjugadas à escravidão ao pecado. A obra de convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo conjuntamente foi delegado mais explicitamente pelo Senhor ao Espírito Santo somente depois da morte e ressurreição de Cristo por causa daquilo que Deus manifestou por meio da vinda de seu Filho unigênito ao mundo e pelo fato de que somente após a manifestação destes eventos específicos é que o convencimento mais amplo sobre estes temas em referência poderia também ser assimilado mais acuradamente pelos seres humanos. Portanto, para que o tema do pecado, da justiça e do juízo possa ser aprofundado mais apropriadamente, ressaltamos que também é crucial que a percepção do período em que estamos inseridos na história da humanidade na Terra esteja adequadamente ajustada. Para dar continuidade ao objetivo mencionado no início do capítulo anterior, ou seja, para conhecer mais precisamente os aspectos que nos ensinam e capacitam para evitar, resistir ou rejeitar as perversas tentativas de atuação do pecado, faz-se necessário também conhecer aquilo que Deus tornou disponível aos seres humanos ao longo da história e especialmente a partir da revelação mais explícita do Senhor Jesus Cristo ao mundo. Relembrando ainda do capítulo anterior, gostaríamos de adicionar aqui a consideração de que uma parte significativa das proposições ineficazes que o mundo segue para buscar a libertação da escravidão ao conjunto de aspectos do pecado simplesmente advém da falta de observação mais precisa dos aspectos que o Senhor manifestou ou revelou de maneira crescente ao longo da história. Se uma pessoa, por exemplo, adotar somente as escrituras do denominado Antigo Testamento para tentar compreender como ela pode encontrar a libertação da escravidão ou da sujeição ao pecado, e não levar em consideração a vinda de Cristo em carne ao mundo e a revelação que o Senhor apresenta sobre a sua justiça nas escrituras do denominado Novo Testamento, a perspectiva desta pessoa sobre o tema em referência também tenderá a ser muito limitada e inadequada. Depois da vinda de Cristo em carne ao mundo, o pecado continua almejando os mesmos intentos perversos que estavam associados a ele antes desta vinda de Cristo, mas o cenário no qual o pecado passou a atuar mudou radicalmente. Apesar do pecado essencialmente continuar sendo mau independentemente da vinda de Cristo em carne ao mundo, uma série de aspectos do contexto das tentativas de atuação do pecado passou a contar com características substancialmente distintas. O fato das pessoas que estão na Terra nos dias atuais viverem após a vinda de Cristo em carne ao mundo não implica em dizer que o pecado deixou de intentar o mal para elas, pois a vinda de Cristo em carne ao mundo não fez com que o pecado, propriamente dito, sofresse alterações no que se refere ao seu caráter mau, perverso e no que se refere à abundância de más consequências que ele procura atribuir à vida daqueles que se associam a ele. Contudo, por meio da vinda de Cristo ao mundo e de novas manifestações de alguns aspectos em particular da justiça do Senhor, a posição de atuação do pecado e a condição das pessoas poderem ver e se posicionarem em relação ao pecado sofreram grandes ou substanciais mudanças. Após a vinda de Cristo em carne ao mundo, o pecado continua tentando agir em linha com os intentos perversos que usava até então, mas com a diferença de que, a partir da crucificação de Cristo, ele teve a sua condição maligna mais amplamente desvendada e de que o próprio pecado passou a estar sujeito à condenação, sofrendo uma radical mudança no seu poder de reivindicar a dominação sobre as pessoas. Quando Deus permitiu que o pecado mostrasse toda a sua perversidade contra o seu Filho amado, o qual assumiu sobre si a dívida ou o castigo do pecado de todos os seres humanos, o pecado incorreu no caminho da sua própria condenação, pois ao receber a paga do seu salário através da crucificação de Cristo, também o direito do pecado de reivindicar o seu salário ficou substancialmente alterado. Romanos 8, 3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Deus, na carne, o pecado. As Escrituras da Bíblia contemplam os mais variados ângulos da atuação do pecado para que a perversidade do pecado seja exposta, mas também, e principalmente, para que a provisão de Deus a favor das pessoas e contra o domínio do pecado seja manifestada na sua grandeza e em sua plena capacidade de suprir a absolvição e a vitória sobre pecado nos mais diversos aspectos deste, conforme exemplificado mais uma vez nos textos abaixo. Romanos 5, 20 até 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Gálatas 3, 22. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. A forma como Cristo se manifestou para prover o caminho verdadeiro de salvação não foi feito sem que o inimigo pecado, o corpo do pecado e aqueles que querem fazer uso do pecado para dominar as pessoas fossem primeiramente expostos à vergonha que lhes é pertinente. As Escrituras nos revelam que Cristo veio ao mundo na maneira e no tempo perfeito. Ele veio no tempo em que todas as mais diversas tentativas humanas de viver a vida de forma dissociada da vontade de Deus já haviam sido tentadas e veio no tempo em que todas as formas humanas para lidar com o pecado já haviam sido experimentadas sem que nenhum êxito fosse alcançado. Hebreus 9, 26b. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, Cristo se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Hebreus 2, 14, b, até 15. Cristo, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Gálatas 4, 3 até 5. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Na plenitude dos tempos, a justiça de Deus desceu dos céus na pessoa de Cristo para permitir que a ira do pecado contra a justiça do Senhor se revelasse com uma intensidade sem precedentes ou de uma maneira que jamais fora concebida pela mente humana, pela mente dos poderosos das trevas e nem por aqueles que a servem no mundo. Entretanto, foi exatamente nesta expressão extrema da atuação das trevas contra o Senhor Jesus Cristo que o pecado foi manifestado derrotado diante do mundo terreno e diante de todo o mundo espiritual. Colossenses 2, 13 até 15. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. As Escrituras nos ensinam inclusive que se os poderes das trevas e aqueles através dos quais o pecado atuava mais intensamente soubessem que a crucificação de Cristo também implicaria na condenação da maior ferramenta utilizada pelas trevas para o mal se propagar, que é o pecado, eles não teriam crucificado a Cristo. 1 Coríntios 2, 7 até 8. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. quando Deus permitiu que as trevas agissem para que o Senhor Jesus Cristo fosse crucificado, aquilo que parecia ser uma vitória definitiva e sem precedentes dos poderes das trevas contra a justiça de Deus mostrou-se como a manifestação sem precedentes do triunfo da justiça de Deus sobre os poderes das trevas e sobre o poder de domínio da principal arma das trevas. No processo de crucificação de Cristo, foi concedido uma determinada amplitude de atuação às trevas que nunca fora concedido anteriormente, e foi concedido que os poderes das trevas se opusessem a Deus além de um limite que jamais lhe havia sido permitido avançar. Entretanto, ou ao mesmo tempo, as trevas também nunca foram expostas ao fracasso no nível em que foram expostas diante da cruz do Calvário. No processo de crucificação de Cristo, o extremo poder das trevas e do pecado, que é a morte, foi cabalmente revelado como derrotado através da manifestação do que as Escrituras chamam de fraqueza de Deus. Toda a estratégia do pecado e toda a força que o pecado obteve dos seres humanos para atuar contra a expressão viva da justiça de Deus em Cristo Jesus não foi suficiente para superar esta justiça na sua maior expressão de fraqueza. 1 Coríntios 1, 22-25. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Quando o pecado recebeu o sacrifício de Cristo como a plena quitação do salário do pecado, este também incorreu no fato de que toda a dívida para com ele fosse encerrada, perdendo assim todo o direito de reter na morte aqueles que creem, por causa da morte de Cristo, na provisão que encerra suas dívidas para com o pecado, a começar pelo próprio Senhor Jesus Cristo que assumiu sobre si o castigo de todos os seres humanos. Atos 2, 22-24. Varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Romanos 8, 1-2. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Uma vez que o pecado recebeu a sua plena paga através do sacrifício da vida de Cristo na cruz do Calvário, ficou demonstrado que a plena e total soberania da justiça de Deus reinou inclusive sobre a mais cruel e poderosa expressão resultante do pecado, a saber, a morte. 1 Pedro 4:1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. R.C. Apocalipse 1, 17b-18. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. 1 Coríntios 15, 54-57. É, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então, se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois da crucificação de Cristo e da sua ressurreição, nada mais pode reter a ação de retirada do domínio pecado e do corpo do pecado sobre a vida daquele que crê que em Cristo a sua dívida para com o pecado foi encerrada para sempre. Efésios 4, 8. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. 1 João 3, 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. E ainda em outras palavras, quando os poderes trevas atuantes sobre a vida dos seres humanos receberam o sacrifício de Cristo como a paga devida do salário do pecado, elas também permitiram que o caminho para a novidade vida no Senhor estivesse livre para ser oferecido sem impedimento algum a todos os seres humanos. 1 Pedro 3, 18. Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Portanto, apesar do caráter de maldade do pecado, da morte e do diabo permanecerem iguais em todos os tempos, a partir da crucificação e ressurreição de Cristo, a ideia de legitimidade de atuação e domínio irrestrito do pecado sobre as pessoas foi denunciada ou desmascarada, abrindo o caminho para que os demais aspectos da salvação do pecador também fossem amplamente revelados ao mundo. Repetindo mais uma vez, embora o intento de maldade do pecado permaneça igual em todos os tempos, a crucificação e a ressurreição de Cristo modificaram amplamente a possibilidade de como as tentativas de atuação do pecado podem ser vistas, pois a partir da justiça de Deus manifestada pela vinda de Cristo também as condições para que uma pessoa não precise mais ficar sujeita ao domínio que o pecado tenta lhe imputar foram amplamente reveladas. Concluindo, então, o presente capítulo, gostaríamos de ressaltar novamente que levar em conta os fatos ocorridos no período da história que é chamado nas Escrituras de plenitude dos tempos também é um aspecto crucial para que a compreensão real da posição contemporânea do pecado não fique distorcida ou comprometida e, principalmente, para que também a compreensão apropriada da justiça de Deus em favor da salvação dos pecadores não fique obscurecida. 2 Timóteo 1, 8 até 10. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada, agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho.